10h36, bom dia, hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O calor do feriadão atraiu muitos veranistas ao litoral do Paraná e, infelizmente, um afogamento foi registrado nas praias. As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo do adolescente de 16 anos, que estava desaparecido desde a manhã de ontem, depois de ter entrado no mar em Guaratuba. As equipes intensificaram os trabalhos com mergulhadores, motos aquáticas e, inclusive, o helicóptero da Polícia Militar. O jovem tinha sido visto pela última vez ao entrar no mar junto com outro amigo por volta das 8 da manhã de ontem, entre a Praia Central e a Volta de Canoas. Um deles conseguiu ser resgatado com vida por um guarda-vidas que estava de folga e percebeu quando os dois começaram a se afogar. O tenente do Corpo de Bombeiros, Lucas Schramm, conta que o corpo do adolescente foi encontrado na areia, próximo à Associação dos Magistrados.
A respeito do quantitativo de ocorrências, até o momento, nós registramos aqui só no litoral do estado, né? 6 ocorrências aí de maior relevância, dentre elas resgate, vítimas grau 2, né, que já apresentam um pouco de tosse e espuma. E a mais grave foi o que aconteceu em Guaratuba, na data dia 14 de novembro, que houve uma submersão do menino que estava tomando banho.
Segundo o tenente, com a chegada da temporada de verão, as pessoas devem redobrar a atenção ao entrar no mar ou então em rios e cachoeiras.
E no caso de uma pessoa que está tomando banho ali, visualize que está ocorrendo um afogamento, é interessante sempre ela não tentar ajudar, né? Se a pessoa não tem o preparo, o mais importante é ela fazer o contato via 193, chamar o Corpo de Bombeiros para informar a situação. Os guarda-vidas, né, os militares de serviço vêm até o local para fazer o salvamento. Caso a pessoa se sinta segura e veja que o local está na pele ali, não está muito fundo, ela pode tentar oferecer algum equipamento flutuante, uma boia, algum equipamento assim que consiga puxar essa pessoa para a beira e retirar ela. Mas a gente aconselha isso só em últimos casos. O ideal mesmo é sempre estar ligando 193, ligar para o Corpo de Bombeiros, ou se tiver algum posto de guarda-vida próximo, ir lá avisar o guarda-vida que está tendo afogamento para que evitar que tenha uma nova vítima, aconteça um novo afogamento secundário.
O corpo do adolescente de 16 anos, que era jogador de futsal de Campo Mourão, foi encaminhado ao Corpo de Bombeiros de Paranaguá. A polícia japonesa vem ao Brasil para investigar o paradeiro do londrinense foragido, que é acusado de matar a esposa e a filha de 6 anos na cidade de Sakai, no Japão. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. O brasileiro Anderson Barbosa, de 33 anos, está desaparecido desde o final do mês de agosto, quando os corpos da esposa e da filha do casal foram encontrados no apartamento onde a família morava na província de Osaka, no Japão. Barbosa, que é natural aqui de Londrina, no norte do Paraná, é o principal suspeito de matar a facadas a mulher Aramaki Manami, que é japonesa, e a filha Lily, de apenas 6 anos de idade, na cidade de Sakai, no oeste do país asiático. O nome dele faz parte de uma lista de suspeitos de crimes internacionais. À época, foram divulgadas imagens de câmera de segurança que mostram o brasileiro saindo do Japão pelo aeroporto de Narita, na capital Tóquio, dias após a morte da esposa e da filha. Agora, segundo informações da emissora de TV japonesa NHK, os policiais poderão embarcar já no próximo sábado para o Brasil. Membros da Agência Nacional da Polícia do Japão vão acompanhar os investigadores para informar autoridades brasileiras sobre o caso. O objetivo é tentar levantar informações sobre a localização de Barbosa. Quando o caso veio à tona, a polícia recebeu a informação que o suspeito estaria escondido na casa de familiares aqui em Londrina. A informação, no entanto, não se confirmou e o paradeiro do homem continua incerto. No início de setembro, os advogados dele confirmaram que ele tinha partido do Japão para o Brasil e, por meio da defesa, ele negou as acusações. Segundo o advogado, ele teria fugido porque ficou com medo de enfrentar uma investigação parcial no país asiático. A CBN Londrina tentou contato com o advogado dele de novo ontem e hoje, mas não obteve retorno. Vale lembrar ainda que não existe um tratado de extradição entre o Brasil e o Japão. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Após 22 anos, a Justiça Federal recuperou parte de recursos desviados da Prefeitura de Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. Uma decisão do juiz federal Anderson Furlan, da 5ª Vara Federal de Maringá, permitirá que o município receba de volta parte dos recursos desviados dos cofres públicos no final da década de 1990, durante a gestão do ex-prefeito Jairo Genoto. A decisão é um concurso de preferência, em que o juízo determina a ordem de pagamentos com os recursos obtidos por meio de leilões judiciais. Na ação, são citadas 12 propriedades do espólio de Luiz Antônio Paulick, ex-secretário de Fazenda de Maringá e acusado de comandar o esquema que desviou, em valores atualizados, cerca de 500 milhões de reais. São 11 imóveis, 4 em Maringá, 1 em Goiôerê, 1 em Curitiba e 5 em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, que alcançaram o valor total de 44 milhões e 700 mil reais, além de uma mineradora de água. No concurso de preferência, o juiz federal Anderson Furlan decidiu que a Prefeitura de Maringá será a primeira a receber os valores até o limite dos prejuízos causados pelos delitos praticados pelo ex-secretário, uma vez que considerou legítima a pretensão da Fazenda Pública Municipal de ser atendida fora do concurso de credores. O juiz federal Anderson Furlan está à frente desses processos desde o início. Foi ele que, em 2000, decretou a prisão do ex-secretário Luiz Antônio Paulick. Paulick cumpriu quase 5 anos de prisão, foi solto em 2005 e assassinado em 2011, aos 48 anos de idade. Há ainda ações na esfera da justiça estadual. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha, que falou lá da CBN Maringá. A Secretaria de Saúde de União da Vitória alerta a população sobre uma tentativa de golpe de supostos funcionários da Secretaria. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Que história é essa, hein, Rafael? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, as modalidades de golpe, né, a criatividade desses golpistas realmente chamam a atenção. A Secretaria da Saúde de União da Vitória está informando a população que não está entrando em contato com empresas do município para realizar um alerta sobre a falta de álcool em gel nos estabelecimentos e nem solicitando nenhum tipo de código por telefones celulares. Este alerta veio depois que empresários da região procuraram a Secretaria de Saúde para informar este tipo de ação dos golpistas. Alguns empresários acabaram caindo neste golpe do falso contato e perderam o número de WhatsApp da empresa. A orientação das autoridades e da polícia é de que, caso essas pessoas entrem em contato, os responsáveis não repassem nenhum código e acionem a polícia militar. Os golpistas em posse do WhatsApp das empresas aproveitam, claro, para aplicar os golpes, literalmente enganar os clientes, extorquir, enfim, acabam causando diversos transtornos. Então, recebeu uma mensagem suspeita solicitando algum código. O ideal, claro, é acionar a polícia. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. O assunto agora é economia. Em Ponta Grossa, a cesta básica voltou a subir. Já representa 70% de um salário mínimo. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A cesta básica registrou um aumento superior a 3% em outubro aqui na cidade de Ponta Grossa, de acordo com o cálculo do Departamento de Economia da UEPG, Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa. Com o aumento, a cesta passou a custar R$ 848,42, o que representa 70% de um salário mínimo, como você destacou. O preço voltou a subir depois de 2 meses apresentando queda. Conforme a pesquisa, o item que mais aumentou foi o tomate, com 51%, e o de maior queda foi o leite, 13% de redução. O grupo Hortifruti Grangeiros, ao qual o tomate pertence, registrou aumento de preço de 20%. Já o grupo Alimentação Geral, que possui o leite como produto, ficou 3,7% mais caro. Com o novo aumento, famílias de 2, 3, 4 e 5 salários mínimos, a compra da cesta básica representa 35%, 23%, 17% e 14%, respectivamente, de sua renda. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. Uma multidão lotou o Centro Cívico de Cascavel ontem à noite para comemorar as festividades de aniversário do município e a abertura oficial do Natal do Oeste 2022. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O acendimento das luzes natalinas, a chegada do Papai Noel em grande estilo, descendo de uma roda gigante de 30 metros, show de fogos, muita música marcaram a abertura do maior Natal da região. Algumas pessoas foram para o Centro Cívico ainda no fim da tarde e levaram cadeiras para participarem da festa com mais comodidade, mas todos foram embalados por boa música e um verdadeiro espetáculo. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, Ivanete Piccoli, o investimento foi de R$5 milhões.
Toda a economia fomentada por esse investimento é um impacto muito importante, inclusive para nós, município. O ano passado, nós arrecadamos mais de R$10 milhões nesse período. E essa arrecadação, o importante dela é que a gente consegue distribuir para todas as secretarias. E essa é a missão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, impactar positivamente a nossa economia.
O prefeito Leonardo Paranhos destacou um momento tão especial que é a união da população.
Clima de Natal, nós estávamos precisando, um momento do perdão, do abraço, de rever posições. O clima do Natal precisa ser assim, da fraternidade e do amor. E a nossa cidade, que é exemplo para o Paraná, para o Brasil, também é um exemplo de solidariedade. Viva! Viva Cascavel, viva o Natal!
A festividade teve início com os shows do grupo Harmony, da dupla sertaneja Everton e Alex, e foi encerrada com a apresentação do DJ Vitor Einstein e Robôs. O Papai Noel atendeu as crianças no prédio da prefeitura na noite desta segunda-feira e nos próximos dias ele ficará na sua bela casa com direito a duendes, trenó, renas, uma casa daquelas que lembram histórias de filmes de Natal, e fica em frente à Catedral de Cascavel. Lucian.
Legal, Fran. Festividades, portanto, ontem, aniversário da cidade e a largada dada da programação de Natal por lá. Aqui em Curitiba é no finalzinho do mês agora, dia 22, se não me engano, de novembro, tem início oficialmente a programação de Natal aqui na capital paranaense. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo feriado.